Vamos conhecer agora os títulos das notícias à uma hora. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Prossegue a entrega das listas das candidaturas às autárquicas de outubro. Esta manhã, Bloco de Esquerda formalizou a sua candidatura no Tribunal de Tomar. Câmara aprova alterações ao plano de pormenor do Flecheiro e mercado municipal. Praia Fluvial de Frandeiros vai ser palco sábado para a primeira de 3 etapas do Circuito Nacional de Cable.
Quanto ao tempo para esta sexta-feira, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso. Vamos ter possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco, ainda vento fraco a moderado. Vamos ter subida da temperatura nas regiões do interior e também no Algarve. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter 35 graus de máxima para Tomar, as capitais do distrito à nossa volta, 39 graus previstos para Castelo Branco, 37 para Porto Alegre, 35 para Santarém, 32 para Coimbra e para Lisboa, 27 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. À uma hora, tenha uma ótima tarde.
A tua roupa está sempre tão cuidada e perfumada.
Claro, vou ao Wash City.
A Wash City?
Sim, é a nova lavandaria self-service. Dispõe dos melhores detergentes, higienizantes e amaciadores que cuidam de toda a roupa, até a mais exigente. Lá podemos lavar, secar e engomar. É fácil e económico. Também tens de experimentar. A Wash City está aberta todos os dias, das 7 às 23 horas, na Rua de Coimbra, junto à Padaria Rosa, em Tomar.
Lodes. A pensar em si.
São 13 horas.
Rádio R. Em Tomar, 98 e 92 FM.
A Goodmart já chegou a Tomar com muitas novidades, qualidade, bons preços e simpatia. Tem ao seu dispor várias secções para que nada lhe falte. Desde roupa de homem, senhora e criança, bricolage e uma enorme variedade de artigos para a casa. Nas suas compras, ainda beneficia do cartão Goodmart, que lhe oferece bons descontos. Goodmart. Espera pela sua visita no edifício Lodes, em Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendas.
Muito boa tarde. O Bloco de Esquerda apresentou esta manhã no Tribunal de Tomar as listas dos seus candidatos à Assembleia Municipal, Câmara Municipal e Juntas e Assembleias de Freguesia do Conselho que concorrem às autárquicas de 1 de outubro. Luís Carlos Santos, o candidato à Câmara de Tomar, e Maria da Luz Lopes, candidata à Assembleia Municipal, entre outros elementos do Bloco de Esquerda, formalizaram então a entrega das listas. Luís Carlos Santos falou à reportagem da Hertz sobre a importância do momento.
É o momento em que vamos realmente entregar um conjunto de pessoas que se propõem a fazer alguma coisa pela nossa cidade, pelo nosso concelho, no fundo.
Um conjunto de listas que são, de facto, aquilo que era a pretensão do Bloco, ou seja, são, de facto, as listas que o Bloco pretendia.
Não, nós pretendíamos mais, sinceramente, não vale a pena estar aqui a dizer que não. Só que, como não conseguimos, e também fazer listas só por fazer, sem termos pessoas com capacidades para realmente fazer alguma coisa pelos locais onde iriam concorrer, não, achámos que não valeria a pena, mas as listas que temos são listas muito boas, com pessoas com muita capacidade, e penso que aí vamos ter grandes hipóteses de fazer uns bons resultados. Aos outros lados, temos muito, falámos com muitas pessoas que nos confirmaram que o voto vai ser em nós, mas que, pronto, por algum motivo não querem dar a cara, porque ainda existe algum receio em dar a cara pelas listas, sobretudo por partidos mais pequenos que não têm tanta expressão autárquica, porque tem sempre a condicionante, o meu patrão isto e aquilo. Pronto, ainda existe isto em Tomar, e eu tenho casos concretos que me chegaram às mãos nesse aspecto.
O candidato do Bloco de Esquerda referiu-se ainda às restantes candidaturas dos bloquistas para a Assembleia Municipal e às quatro juntas a que concorre, apontando depois alguns dos temas que vão ser centrais ao programa eleitoral do partido.
No Municipal temos a Maria da Luz, temos o Jorge Gonçalves, temos mais um conjunto de pessoas que realmente serão um conjunto de pessoas muito, muito interessante para fazer uma boa lista na Assembleia Municipal.
Juntas de Freguesia.
Juntas de Freguesia. Então temos o Rui Bugalhão na Junta Urbana, temos a Rosa Silva em São Pedro, temos a Georgina Gonçalves na Sabaxeira e temos o Hugo Duarte na Madalena Bezelga.
agora a começar a trabalhar ainda mais a sério, digamos assim, o que é que está no horizonte do Bloco para os próximos tempos?
Pronto, nós já temos ainda a trabalhar, estamos a ultimar o nosso programa eleitoral e estamos em perspectivas de realmente apostar nas freguesias onde vamos concorrer e também ir às outras para realmente mostrar que estamos ativos e que queremos que as pessoas confiem em nós. Pronto, e realmente, depois aqui na cidade, claro, temos um conjunto de coisas que estamos a elaborar neste momento para depois virmos a fazer e para as pessoas virem que estamos realmente aqui, que queremos ser poder também nesta Câmara.
Quais são as grandes referências do programa do Bloco, para terminarmos?
Nós temos algumas, mas pronto, sobretudo a captação de investimento, que pensamos que é bastante importante, perdão, porque a captação de investimento permite-nos depois conseguirmos um emprego, não é? E também a parte social também nos preocupa. Pronto, sobretudo essas linhas serão as que vamos apoiar. Mas claro, dinamizar tudo o que temos e fazer novas propostas no sentido de realmente conseguir captar investimento para que a cidade possa crescer e que tenhamos aqui condições para que as pessoas se sintam bem e fiquem cá.
Estão assim formalizadas já as entregas das listas concorrentes às autárquicas de 1 de outubro do Partido Trabalhista Português. A Coligação Democrática Unitária e Bloco de Esquerda, o CDS-PP, fazem entrega das listas de candidatos dentro de momentos, às 14 horas, e o Partido Socialista às 15 horas também do dia de hoje. O PSD deverá proceder à entrega das suas candidaturas no Tribunal de Tomar na próxima segunda-feira, data limite para o fazer. Neste processo foi também entregue a lista do Movimento de Cidadãos Independentes do Nordeste, que concorre à Junta de Freguesia da Serra Junceira. Ainda no âmbito da atividade política para as autárquicas, hoje à tarde vai ser inaugurada a sede de campanha do PS, Tomar no Caminho Certo, uma inauguração a realizar às 19 horas na rua Serpa Pinto, no número 67 da Corredora. Na altura será feita a apresentação da direção de campanha, do mandatário e mandatário financeiro. O momento contará, entre outras figuras de proa do partido, com a presença da secretária nacional do PS, presidente da Comunidade Índia Municipal e presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai ser consideravelmente diminuída a volumetria de construção na frente ribeirinha do Nabão, na área do Flecheiro. Foram aprovadas por unanimidade na reunião de Câmara do Executivo Nabantino, realizada no início desta semana, as alterações ao plano de pormenor do Flecheiro e Mercado Municipal, que implicam na prática que futuras construções a efetuar nesta área da cidade tenham menos altura. As alterações implicam também a retirada do plano da construção no Flecheiro de um estabelecimento de ensino que se encontrava previsto no documento anterior. Como explicava o vice-presidente Hugo Cristóvão, o objetivo das alterações agora introduzidas visam a articulação com o projeto de intervenção que está em preparação para a Avenida Nuno Álvares Pereira.
A revisão do plano pormenor está a ser feita, tendo muito em conta o projeto que está a ser realizado e que já foi referido há pouco, da Avenida Nuno Álvares Pereira. Portanto, obviamente, para que as coisas joguem naturalmente uma com a outra. Portanto, no essencial, a filosofia geral do projeto é este. Portanto, manutenção, reabilitação da frente da Avenida Nuno Álvares Pereira e manutenção da zona ribeirinha. Neste âmbito é eliminado aquilo que o plano pormenor anterior, ou que aliás ainda está em vigor, previa de construções, portanto havia no fundo uma frente de construções de volumetria muito exagerada e nada em acordo quer com aquilo que deve ser a preocupação urbanística da nossa cidade, quer com aquilo que a realidade do mercado hoje também demonstra e, portanto, no fundo, essa frente que era de facto muito exagerada é diminuída e é, no fundo, são no fundo as duas principais alterações em termos de filosofia em relação ao plano pormenor existente. Portanto, essa urbanização muito exagerada que se previa para a frente ribeirinha e o assumir das edificações existentes na Avenida Nuno Álvares, permitindo a sua reabilitação, mas tendo em base aquelas habitações que já lá existem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tem sido de alguma forma frequentes nos últimos tempos os problemas de abastecimento de água na freguesia da Sabacheira. O problema não é novo e resulta da forma como a captação da água é feita, neste caso na Mendacha, no concelho de Tomar também. Os serviços municipalizados de água e saneamento estiveram no decorrer da passada semana a levar a cabo a substituição de condutas no sentido de minimizar os problemas no abastecimento de água. Como referiu o Presidente de Câmara de Tomar, a situação só será resolvida em pleno com o abastecimento a ser efetuado a partir da estação de tratamentos de água da Ceiceira.
Quase toda a semana os SEMAS estiveram em substituição de condutas. Aquilo é a rede em baixa, mas aquilo só existe, e o Sr. Vereador na altura até secundou, e é verdade, aquilo só existe, aquele entupimento só existe, pela forma de captação de água da EPAL. E, portanto, estivemos a substituir condutas, a custo próprio. Obviamente, continuámos a pressionar a EPAL, porque tem, de uma vez por todas, resolver aquela questão da forma de captação da água, porque a forma com que a EPAL utiliza de captação da água da Mendacha é que produz aqueles entupimentos naquelas condutas. E repare, se conhece a Sabacheira, não é fácil substituir condutas naquela zona, porque o terreno é acidentado, o terreno tem muitas pedras, tem sido complicado. E tivemos durante toda a semana a substituir condutas para que fosse possível, não que a qualidade, não diga qualidade, digo, não com a qualidade e quantidade desejável para abastecer, para que houvesse abastecimento de água na freguesia, não conseguimos impedir que, em alguns pontos da freguesia, não houvesse interrupções no fornecimento de água durante largos períodos do dia. Agora, continuamos a batalhar junto da EPAL. A questão de irmos pedir um ressarcimento à EPAL, porque efetivamente aquilo só acontece, é certo que é responsabilidade nossa, mas só acontece porque a forma de captação está a ser mal feita. E, portanto, aquilo que já é uma reivindicação nossa junto à EPAL há largo tempo, que é no sentido de todo o concelho passar a ser abastecido pela ETA da Ceiceira, a EPAL, apesar de nos ter já e de estar já a trabalhar nos projetos para reversão de uma parte do nosso concelho poder ser abastecido pela ETA da Ceiceira, o que é certo é que ainda não vimos nada no terreno e, portanto, temos que continuar a pressionar.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar, com os votos contra do Partido Socialista e da Coligação Democrática Unitária, rejeitou a proposta do Partido Social Democrata em torno da atribuição de um subsídio extraordinário ao Sporting Tomar, ajuda financeira essa que se justificava face à doação que os Leões fizeram da sua parte da receita correspondente à Taça de Portugal em hóquei em patins, destinada às vítimas de incêndio do Pedrógão Grande. O PST recordou que a equipa tomarense revelou uma postura e atitude que mereceu o aplauso de toda a imprensa em geral, sublinhando ainda que no dia da homenagem promovido pela Câmara de Tomar, o clube ofereceu as camisolas com o nome dos concelhos atingidos, sendo que a autarquia já as fez chegar aos respectivos municípios. Perante isto, os sociais-democratas apresentaram então a proposta no sentido de que o clube recebesse o valor que doou no que seria um gesto solidário da Câmara. Mas a verdade é que a maioria decidiu não seguir esta ideia do PSD, sendo que o Cristóvão, vice-presidente do município, justificou o chumbo da proposta social-democrata com o facto de que de uma aprovação da proposta, esta iria diminuir assim o gesto dos Leões.
Esta proposta, de alguma forma, até diminuiria, se vier a ser aprovada, a atitude da instituição, porque, na verdade, quer dizer, era ressarcida do montante doado, e acho que da parte do município também, pedagogicamente, seria, penso eu, negativo que nós disséssemos às instituições que façam apoios sociais que a Câmara vos compensará por isso, portanto, com os valores que vierem a doar. Portanto, na minha opinião, o apoio ao associativismo deve ser, no essencial, pelos programas existentes, portanto, neste caso, pelo programa de apoio ao associativismo, que prevê tudo aquilo que é a atividade regular e também alguns apoios eventuais das associações, e, portanto, acho que esta proposta, independentemente da sua bondade, acho que não é pedagogicamente interessante e acho que não devemos aprová-la.
Rádio F, a primeira a informar.
Tudo aponta para que a intervenção que foi feita na noite da última terça-feira no Grual estivesse a cargo de uma empresa sem conhecimento da Câmara de Tomar e também da autarquia de Ourém. Pelo menos por aquilo que a redação apurou, o município ouriense foi surpreendido com o que aconteceu, ainda que, e ficou essa ressalva, a pessoa responsável pelas intervenções no Grual está de férias e a autorização para a colocação dos seixos no espelho de água poderá ter passado por ela. A ERT sabe que a mesma empresa foi responsável pela limpeza da piscina existente no Grual, uma ação feita no final do inverno, início da última primavera. Mas dessa intervenção terá resultado algum dano nas comportas, de tal forma que os seixos ali existentes foram desaparecendo aos poucos. Logo na altura, então, a mesma empresa terá assumido perante a autarquia ouriense o compromisso de reparar a situação, não só ao nível das comportas, mas também na reposição dos seixos naquela estrutura. E este rearranjo foi feito, então, sem informar a freguesia da Sabacheira e a Câmara de Tomar, o que causou evidente mal-estar. Certezas só quando a Guarda Nacional Republicana chegar a uma conclusão do que aconteceu, sendo que esta já reuniu todas as evidências sobre a intervenção dos três caminhões e ainda de um pesado industrial que também esteve nas margens do Nabão, do lado de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praia Fluvial de Fernandeiros vai ser palco da primeira de três etapas do Circuito Nacional de Cable em Wakeboard, a ter lugar já no sábado e no domingo, 5 e 6 de agosto. A Praia Fluvial de Fernandeiros faz parte da primeira estância mundial da modalidade, instalada nas zonas balneares Aldeia do Mato, Lago Azul, Trísio, Montes e Fernandeiros, precisamente. A iniciativa é organizada pela Wakeboard Portugal e tem o apoio do município de Vila de Rei. Após a etapa Vila Regense, seguem-se duas provas adicionais em Lagoa Azul, Ferreira do César e Trísio, na Sertã. De acordo com o presidente da Associação Portuguesa de Wakeboard e Wakeskate, André Matos, o mais difícil está nesta fase conseguido, ou seja, a internacionalização do circuito da prova.
Este é o nosso pano de fundo, é o Lago de Castelo de Bode. O nosso pano de fundo é único no mundo e é único e pensámos no quão único ele era há uns anos atrás e começámos um plano, digamos assim, um plano estratégico que pudesse até mostrar isto e levar isto aos olhos da maior parte das pessoas que conhecemos e do mundo inteiro. A estratégia em 2015 começou com um grande plano de comunicação que incluía eventos internacionais, na altura até com um grande evento noturno, que foi a MTV Lake Party, que foi talvez um dos maiores sucessos no qual estive envolvido até hoje, e manteve-se esse plano de comunicação. Comunicar um local com grandes eventos internacionais e criar infraestruturas para que este mercado internacional, e acima de tudo o mercado local também, possa usufruir. Essas infraestruturas são, no fundo, esta estância do wakeboard, é uma reunião de cinco cables em cinco locais diferentes, unidos depois por transfers de barcos, todos diferentes, mas todos tão belos como este. O mais difícil até está feito, que era pôr isto no mapa. Depois o resto acontece naturalmente e fico super contente de termos na altura o apoio de uma pessoa que acreditou e muito, que foi o seu presidente de Ferreira de Zezer, o Dr. Jacinto Lopes. Fico contente na altura da MTV ter agarrado um projeto em 2015. E este ano também teremos o maior plano de atividades de sempre feito em Portugal. Vamos ter uma etapa do Wake Park World Series pela primeira vez em Portugal, que é uma etapa do circuito mundial de cable da WWA, uma em cinco. Portanto, vamos lá a Portugal, aos Estados Unidos, à Tailândia, às Filipinas. E para mim é fundamental que nós estejamos a me comunicar nesses mercados que existem também. Vai ser uma etapa com um prize money acumulado. O circuito tem um prize money acumulado de $145 mil. É fundamental que os atletas internacionais venham cá, porque se falharem esta etapa, provavelmente não vão levar esse título para casa de campeão do circuito e provavelmente perdem esse grande cheque que toda a gente quer no final. Vamos ter também depois um circuito nacional de cable pela primeira vez em Portugal e no final do ano teremos também um campeonato nacional do arco.
E assim, em destaque o wakeboard na região, para já com início já neste fim de semana, então das três etapas do Circuito Nacional de Cable.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para a corrida de homenagem ao imigrante a realizar nesta sexta-feira a partir das 22 horas na Praça de Torres José Salvador em Tomar. Os ingressos estão à venda, podem ser adquiridos na bilheteira situada à entrada da corredora ou ainda antes do espetáculo na própria praça. Além do cavaleiro Rui Salvador, responsável também pela organização da corrida, participam ainda neste cartel em praça Manuel Manzanares e Manuel Dias Gomes. Vão ser lidados 6 touros das ganaderias Lopes Branco para as lides a cavalo e da ganaderia Calejo Pires para as lides a pé. As pegas vão estar a cargo dos Forcados Amador de Tomar e dos Forcados Amadores de Coimbra. Brilhante o espetáculo A Sociedade Banda Republicana Marcial na Bantina. Assim fechamos. Voltamos aqui à Antena da ERTE com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.